Em 17 de março, a Câmara aprovou o uso de um sistema virtual para as votações do plenário. O objetivo era evitar que, em tempos de pandemia, 513 deputados, mais assessores e outros profissionais se aglomerassem no plenário. E a Casa passou a atuar com foco em propostas para tentar reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde e na economia, principalmente. Além do plenário, funciona também de forma virtual apenas a comissão externa que acompanha as ações contra o coronavírus no país. Os funcionários da Câmara, no prazo de uma semana, conseguiram viabilizar um sistema híbrido, em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e alguns poucos deputados comparecem presencialmente ao plenário, Guimarães, e os outros participam por videoconferência. Têm acesso a imagens da mesa, da tribuna, do painel, do cronômetro. O objetivo é simular a mesma experiência que o deputado teria ao vivo. Para os registros de presenças e de votações e o acesso a documentos referentes à sessão, o sistema usado é o InfoLeg, que desde 2016 permite a participação dos cidadãos nas atividades da Câmara, acessado pelo deputado pelo celular, tablet ou computador. Para o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, parte desse sistema poderá ser aproveitada mesmo após a pandemia.
Por exemplo, você registrar a presença no plenário. Você estando dentro do ambiente da Câmara e tem tecnologia para averiguar isso, você está conectado no Wi-Fi da Câmara para poder registrar a presença, eu acho que poderia ser algo para permanecer. Uma vez que a presença você registra ela para dar quórum para a sessão iniciar, e depois volta para a comissão ou para o seu gabinete aguardando o início da sessão. Muitas vezes a gente ia até o plenário só para marcar presença e permitir que se consiga o quórum e depois aguardava 2, 3 horas em outro ambiente, até a sessão iniciar de fato. Então acho que isso pode permanecer. Votação pelo celular, mesma coisa. A gente acredita que o sistema de votação tem funcionado bem.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também acredita que parte do sistema deve ser aproveitada, inclusive para cortar gastos com o deslocamento de deputados em alguns casos. Mas ela aponta que os debates ficam prejudicados.
Prejudica muito a nossa qualidade de intervenção. Primeiro, em função de algumas eventuais falhas tecnológicas que sempre acontecem, né? Seja na internet, no próprio aparelho, às vezes a gente não ouve direito o que está acontecendo na sessão, enfim. Isso é parte dos problemas, né, de quem utiliza tecnologia. Mas pela própria dificuldade de conseguir estabelecer um debate, um diálogo sobre a política a ser tocada na sessão, fica muito mais concentrado nas mãos dos líderes das bancadas ou da minoria e da maioria. Né, a possibilidade de diálogo direto com o presidente para as matérias serem pautadas nas diferentes sessões. Não teria outra opção, né, nesse contexto de pandemia, imagina. Mas é inegável que a gente perde muito na qualidade política.
Mesmo sendo recente, a experiência com o plenário virtual já foi debatida por representantes do Brasil, do Chile e do Equador, que compartilharam suas experiências com parlamentos virtuais durante a pandemia numa reunião do Parlaméricas. A ideia é que essas experiências possam servir de exemplo para outros países. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.